Boa tarde, Oswaldo, ouvintes da Rádio Cabiúna. Realmente nós teremos, né, amanhã o primeiro fórum de enfrentamento, de combate, né? O fórum será realizado lá na UEMP, no...
Como se Tomás chama? Nicoletti.
No Tomás Nicoletti, exatamente, às 19 horas. E é o fórum de participação da comunidade. As meninas também vão falar mais detalhes, né, sobre esse fórum. E a gente pede, né, que a comunidade participe realmente. E terá a presença de autoridades da comunidade. Mas é um fórum aberto, tá? É para a região, inclusive. Por isso o nome que nós demos, né? Uhum. Fórum. Porque ele não é somente para a comunidade de Bandeirantes, né? Então a gente solicita, né, convida a comunidade bandeirantense e demais, e a região, quem puder participar. É uma reunião muito importante, porque é a primeira do nosso conselho aqui, e que a gente vai, naquele momento ali, né, convidamos as autoridades aqui da nossa cidade para estar falando desse tema, que é um tema delicado, porém já antigo, né, porque... Vai estar sendo tratado de certa forma, da violência, né, contra as mulheres. E o nosso conselho é novo, é jovem ainda. Ele foi formado este ano.
Como é que ficou a formação do conselho? Falamos já, estamos atrás, mas já, como é que ficou essa formação do nosso conselho?
Tá, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ele é formado... como todos os demais conselhos, né, com 50% de cadeiras governamentais e 50% de organização da sociedade civil. E aqui nós temos, então, 5 cadeiras com formação das secretarias municipais, da assistência social, formado pela Ana Carolina, Andrade Leite Bizeto, Valdeli Gomes Afonso, a saúde pela Andréa Regina dos Santos Silva e a Larissa Isis, que está aqui conosco, Fernandes, a Secretaria de Planejamento, que é a doutora Patrícia, que hoje preside o nosso conselho, Patrícia de Oliveira Pedroso, e a Poliana Santiago Castelar, a Procuradoria Jurídica Municipal, pela doutora Carla Maria Martins Augusto dos Santos, e o doutor Leonel Lourenço Carrasco, a Secretaria Municipal de Administração, a Cláudia Jans da Silva e eu, e pelas cadeiras da representantes da sociedade civil, pela Universidade Estadual Norte do Paraná, UEMP, campus Luiz Meneghel, a doutora Emiliana Cristina Mello e a doutora Ana Lúcia de Grande, são professoras, né, no campus. E o Rotary Clube Bandeirantes, pela Franciele Joaquim Sanches e a Jennifer Fernanda Ruiz, pela Associação Colo de Maria, a Olinda Maria Antunes Guzmão e a Marjorie Joyce Sartori da Silva, a Associação Vida e Esperança, pela Reila M. de Oliveira Rossini e o pastor Tiago Henrique Costa Rossini, a Associação Hospitalar Beneficente de Bandeirantes Santa Casa, pela Isabela Padovese e a Viviane Ocabe Alves. Então, hoje o nosso conselho é formado por essas pessoas.
Esse conselho foi definido agora no último dia 25, né? 25 de outubro?
Não, esse conselho foi alterado dia 25.
Ah, foi alterado dia 25.
Isso, porque na formação da cadeira da saúde estava o Alexandre Beretta, que foi substituído pela Larissa Isis.
Ah, tá. Então houve uma substituição.
Isso,
também.
Mas ele foi formado em março deste ano.
Tá, e o que é que reza desse conselho? O que é que faz esse conselho? A presidente, que é a Patrícia Oliveira, a doutora também. O que é que faz esse conselho? Qual o trabalho que vocês desenvolvem? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, né? O conselho ele foi criado como um braço ali do Poder Executivo, né? Para ele discutir as políticas públicas voltadas para as mulheres, né? E na ânsia também de levar à comunidade que o município está aí, né, promovendo o enfrentamento dentro das suas atividades, ciente, né, da necessidade de que é necessário se tomar providências para a defesa do interesse dos direitos das mulheres. A princípio, né, nós fazemos aí reuniões mensais, onde é discutido temas referentes à mulher como um todo, à saúde da mulher, à necessidade de proteção a elas, dentre outros assuntos.
Dentro daquilo tudo que vocês conversam, que é lógico que vocês têm um acesso maior às coisas que acontecem no município, lógico que aquilo que acontece na região. Não está aumentando, porque eu fico só falando aqui, que só nesse final de semana que eu estava contando aqui, teve sim aqui na nossa região. É um fato lamentável, né? E vocês têm informações maiores, porque tem aquelas que não são registradas, né?
Sim, o IPARDES, ele fez um estudo de 2018 até 2023 e teve um aumento gradativo da violência doméstica e familiar, né? E o reflexo disso aí que nós vemos no dia a dia, né, são os feminicídios, né, que aconteceram na nossa cidade, que aumentaram gradativamente, né, num contexto geral, né. 2018, 2019 não teve nenhum. Se a gente pegar 2021, 2022, 2023, cada ano teve, acho que 2023 foram dois no total.
E a gente tem que entender isso, que nós estamos também na lista negra do governo, né, em termos de homicídio, de feminicídio. Né, nós somos uma das cidades que foi considerada pelo Estado como um estado de calamidade pública. Né?
Exatamente. Por isso essa necessidade da gente estar discutindo o tema e se mobilizando com essas ações.
Larissa, o que é que dá para se dizer desse conselho? O que é que dá para a gente começar a aconselhar? Porque conselho a gente dá todo dia, né? É verdade. Mas precisa ter a decisão da mulher, né, que está participando, que está tendo. Porque às vezes... vamos dizer assim, não é só a mulher, são os filhos, todos que passam por uma situação difícil nesse momento, porque o pai não está preocupado se está o filho do lado ou não, e aquilo afeta psicologicamente essas crianças, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes. Exatamente. Hoje eu fico muito feliz de estarmos aqui falando do conselho e do primeiro fórum municipal. Eu estive aqui ano passado, lá com um trabalho de formiguinha, né, convidando as pessoas para uma reunião pequena do Agosto Lilás, para conscientização. E hoje ver que todo o trabalho se tornou algo tão grande, né, com a formação do conselho, com o fórum municipal, é de grande alegria para nós que estamos nessa luta aí há bastante tempo. E exatamente como você falou, se as pessoas precisam se conscientizar, essa é a função do conselho, promover aí, né, discutir as políticas públicas e promover eventos como esse para que a população se conscientize, porque os índices são muito altos, porém isso é o que é registrado, né? Imagina se nós formos pegar um índice de não registrados, porque os casos são muitos que chegam a nós. Eu, como multiplicadora também do projeto Acolhida, que é um projeto lá do Ministério Público, a gente recebe em off muitas e muitas mulheres que sofrem violência e que não denunciam. Então, imaginamos aí que o índice é muito maior do que aquilo que a gente vê no papel. E por isso a importância, né, de divulgar a causa.
E a gente chama atenção porque a gente está vivenciando um momento onde parece que só está aumentando os casos em vez de diminuir, né? Não, um negócio esquisito. E olha, tivemos aí a própria polícia fazendo um trabalho de formiguinha, de passagem, mas é um trabalho que tinha que dar resultado, né? Porque parece que os homens não estão se inteirando daquilo que pode ser a consequência disso, né?
Que na verdade, assim, a gente vê sim um aumento no índice, né? Porém, alguns anos atrás, Oswaldo, nós não falávamos nesse assunto. Uhum. Era um tabu muito grande. Então, naturalmente, as pessoas não denunciavam, não era algo assim que a mulher se sentisse confortável, ela não via apoio para fazer uma denúncia. Então, eu imagino que os casos, eles sempre existiram, numa proporção muito grande, porém, com a divulgação, com as pessoas falando mais nas mídias, enfim, nas mídias televisivas, nas redes sociais, já é um assunto mais aberto. Então, a mulher se sente mais confortável para fazer a denúncia e aí, naturalmente, o que a gente vê de denúncias, de ocorrências, ficam maiores. Mas eu acho que o nível aí, o índice era o mesmo, só que hoje mais divulgado, então as mulheres se sentem mais confortáveis.
Hoje o registro é feito, então os boletins de ocorrência, né? Mas o que chama atenção, além disso, né, a gente tem que entender que esses conselhos não é só para isso, né? Vamos dizer bem a verdade. O conselho, na verdade, ele existe é para promover a equidade, né? Da mulher, aquela coisa toda, o empoderamento feminino, não tanto na saúde, na educação, enfim, e mais no trabalho, na segurança, que é necessário. E o conselho, ele serve para isso, né? Para tentar buscar o diálogo e fiscalizar se o poder público está fazendo realmente tudo dentro dos conformes, não é isso? Ou estou enganado, vocês são doutores no assunto aí.
Ele está aí para incentivar, né, as políticas públicas, né, voltado para a proteção da mulher, né? Porque ficar só no papel a legislação é fácil, né? Nós precisamos cobrar das nossas autoridades um papel mais atuante, né? Tanto dentro do conselho, que visa fomentar a discussão do que vai ser melhor dentro da nossa comunidade, como também chamar os olhos da sociedade, que sim, ele tem o dever de cobrar do legislativo, do executivo, políticas mais efetivas.
E aí, doutora, como é que fica? A senhora como diretora, como secretária, também é uma secretária no setor jurídico. O município, obviamente, que tem que estar também em consonância com o conselho, né?
Sim, só que nesse momento aqui...
Assim não.
Eu estou como conselheira.
Não, mas o município tem que estar em... Porque tudo, não só o município, como também o Poder Executivo, Legislativo. Exato. E as autoridades demais estarem em consenso para que faça melhor, né?
Exatamente. Só que nós sabemos, né, que se tem, tem que ter a participação das mulheres, tem que ter a participação do Poder Executivo, e a gente tem chamado a atenção ali do Legislativo, até poucos meses, ou talvez 1, 2 anos atrás, falava-se pouco ali com o Legislativo também em razão desse tema. Agora não, né? Acho que em março do ano passado foi criada ali a primeira legislação em favor das mulheres da nossa cidade, que foi a criação da Semana do Enfrentamento e Combate à Violência e o Feminicídio aqui em Bandeirantes. A partir dali veio sendo, né, pautado o tema aqui em Bandeirantes, que foi a Lei 4.284, e aí, então, criou-se aquela necessidade, né, naquele momento de tá falando, não, vamos montar o conselho, vamos criar o fundo, quem sabe a gente consegue até acessar recurso para iniciar um debate e começar as ações em Bandeirantes, porque nós estamos, assim, muito atrás ainda dos outros municípios, né, que já tem essa política pública já formalizada. Tem cidades aí que tem até secretaria da mulher, diretoria, né, de forma já implementada, que trabalha muito atuante ali com o conselho.
Além do mais, tem a da proteção das mulheres também.
Exatamente.
Tem estado e cidade que tem um local onde eles colocam as mulheres para dar segurança para elas também.
É uma política pública, efetiva, né? Então, teve, sim, parceria ali no Legislativo, Ministério Público também muito atuante nessa área. E, então, nós viemos ali com uma carta branca ali do prefeito para trabalhar nesse sentido, né? Quando eu vim trabalhar na assessoria jurídica, então já vim com esse viés também de fazer esse trabalho, essa ponte com o Legislativo. E tem dado certo. Então, nós montamos o conselho, né, no início desse ano. Essa formação não foi fácil, mas encontramos apoio, né? O comitê também da mulher existe e é onde faz parte, né, alguns vereadores, A OAB também faz parte, já viemos, né, já nessa discussão. E me lembro até que teve um evento em Curitiba, no qual, na época, era o Daniel Silva, né, o Daniel Babão. Ele não tinha quem poderia ir naquele evento, era do CEMIP o evento. E ele foi, em nome do município, só ele de homem lá no meio da mulherada, ele fez um relatório minucioso, trouxe para nós, e ele nos explicou lá no Comitê das Mulheres, olha, isso, e é onde foi um pontapé inicial ali, naquele momento, para a gente montar o conselho. Então, assim, nós tivemos aquela parte, aquela iniciativa de fazer essa regulamentação dentro do município.
A gente via, porque a gente, ao recordar no passado, a gente via que era uma luta muito grande do Ministério Público, tanto do Judiciário, como era a doutora Fabiana. Nós tínhamos aí a Semana Nacional da Justiça Paz em Casa, que tentava sensibilizar a população sobre a violência doméstica e familiar, naquela época de 2018, 2019. Mas não tinha, assim, um engajamento popular que nem hoje tem, né?
Exatamente. E esse fórum de amanhã, ele, a gente pretende, né, até tem no tema dele, fala isso, que é uma discussão do enfrentamento à violência doméstica e familiar. Por quê? Quando a gente fala violência doméstica contra a mulher, geralmente é contra o filho também, né? Envolve a família. Não tem como só a mulher ser, naquele momento ali, sofrer a violência. Toda a família sofre, né? E também, quando a gente fala em Maria da Penha, resta, assim, nós levantarmos a questão que existem vários tipos de violência doméstica e familiar envolvido. Às vezes a gente pensa que é só uma violência física ou sexual. E não é. Às vezes a violência, ela pode ser psicológica, pode ser moral,
patrimonial,
né? Então, seria muito importante, é muito importante a gente estar nesse momento discutindo isso e abrindo um pouco o leque.
Mas você não acha que faltou um pouco mais de divulgação, já que a lei é de 2006 a 11.340 e, consequentemente, não faltou um pouco mais de divulgação para mostrar para a mulher quais os direitos que realmente ela tem através da Maria da Penha? Se fala muito nela, mas não se coloca o que está no bojo dela para explicar claramente para as mulheres, né?
Hoje a gente fala assim, tem os marcos, né? A gente fala na Maria da Penha lá em março, aí agora a gente tem o Agosto Lilás, que a gente fala também de violência, né? Que é o marco ali daquele momento da Lei Maria da Penha, e também o outubro, Outubro Rosa, a gente fala na parte da saúde. Nós fizemos vários eventos, inclusive agora no Outubro Rosa, o conselho, só que mais voltado para a área da saúde da mulher. Uhum. Mas assim, e agora o Novembro Laranja,
ele é justamente em virtude de que no dia 25 de novembro, né, é considerado o Dia Internacional de Combate à Violência contra Mulheres e Meninas, né? Então, casou justamente com a segunda semana que o município previu aí de combate e enfrentamento à violência contra a mulher, né?
Exato.
Então, foram construídos marcos temporais para estar sempre na
relembrando,
mente, relembrando, né?
Né,
que é necessário falar sobre a violência doméstica, é necessário se discutir a respeito do que nós estamos fazendo aí, né, para criar um ambiente mais seguro para as mulheres, de um contexto geral.
Exato.
Porque eu digo pelo tempo que a gente tem, né? Desde 2006, já era para ter um pouco mais, né? As mulheres têm uma maior consciência daquilo que é, quais são os seus direitos dessa lei, quais são os seus direitos, né?
Mas eu acho que, a princípio, as mulheres tinham uma certa restrição, porque não se sentiam seguras para falar, né? Se você pegar num contexto familiar, os problemas ficavam. Tem um ditado que fala, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso hoje está sendo mudado, justamente porque a Lei Maria da Penha, ela veio para desmistificar que, sim, o judiciário está aí para não deixar que violências, tanto contra as mulheres, filhos, aconteçam, continue se perpetuando, né? Mudar esse paradigma de que no casamento ou dentro do ambiente familiar, ninguém pode chegar e mudar a circunstância que está acontecendo ali.
É porque você pega pela banca de hoje, né, Laura? Você pode falar na participação, você pega a bronca de hoje aqui, o cidadão tá largado, o casal tá largado. Nós só estamos morando no mesmo, convivendo no mesmo lugar. É difícil, né? Fala bem a verdade. É, você tá, ó, você já não tem que estar ali dentro do mesmo, convivendo ali consigo, já é difícil uma situação, né?
É, o contexto familiar hoje em dia, ele está bem, bem complicado, né? É, mas, Oswaldo, lembrando também que esse fórum, ele não é, voltado exclusivamente para mulheres, uhum. Pelo contrário. É um fórum que a gente vai discutir o assunto e o nosso público também é o público masculino. Eu acho que a população tem visto esse ano um movimento maior com relação à população masculina dentro desse tema. Né, houveram aí algumas ações da Polícia Militar, né, que fizeram aí alguns eventos com os homens, porque também precisa da conscientização, né? Não é só a punição, para que a gente consiga diminuir os índices, para que a gente consiga amenizar o problema, porque acabar é bem difícil, nós precisamos também conscientizar o agressor. Né? Porque senão ele vai repetir o padrão em uma, em duas, em três, em dez vítimas que se relacionarem com ele. Então é importante também essa conscientização e então fica aí o convite, né, para os homens, para que estejam lá, para a gente discutir o assunto, falar um pouquinho mais de perto sobre o tema.
É, eu digo, esses tempos eu falei aqui numa entrevista, falei até, mas na verdade a gente fala assim, burro velho não pega marcha, mas... Se começasse desde 2006 a fazer um trabalho com as nossas crianças, né? Hoje eu acho que é o futuro, que não adianta. Ah, olha, nós estamos fazendo, mas lá atrás, se tivessem começado, vamos colocar 2006, as crianças hoje estão quase já, né? 2006, eu coloco qual a idade.
Estão quase adultos.
Estão quase adultos. Então, quer dizer, já teria uma conscientização maior para daqui uns anos nós termos uma consciência maior, né? Mas, infelizmente, agora está começando a se fazer um trabalho na criançada para... criar consciência desde criança, já, desde o ensino fundamental e crescendo com essa ideia.
Essa é uma tecla que eu bato bastante. Eu acho que se a criança ela já cresce sabendo o que é certo e o que é errado dentro dos seus direitos, ela não vai aceitar que aconteça isso com ela lá na frente. Então, realmente, é um tema que demorou para ser divulgado, demorou para ser falado tão abertamente como agora, mas a gente tem que comemorar as vitórias, né? Foram a passos de formiguinha, mas hoje está aí exposto, a gente fala muito sobre, dentro das escolas também, né? Existem palestras aí dentro das escolas que falam do assunto, então eu acho que é o momento não de comemorarmos, porque os índices ainda são muito altos, mas é momento da gente estar grato ao ponto que estamos, porque lá em 2006, quando foi criado, realmente não se falava do assunto. E hoje, 2024, a gente já tem um assunto bem aberto, uma conversa mais próxima, tanto com as crianças como com os adultos. Eu acredito que o futuro, nós teremos aí um quadro mais bonito, né?
Bom, então amanhã, que horário? Vamos repetir novamente, para quem pode participar, como é que faz participar, precisa se inscrever, como é que é?
Não precisa se inscrever, pode participar qualquer pessoa, homens, mulheres, adolescentes, inclusive nós enviamos convites, né, ofícios convidando os colégios, lá na UEMP, no Anfiteatro Tomás Nicoletti, às 19 horas.
Então, não precisa se inscrever, nada, só
não,
chegar...
Só chegar, entrar, entrada aberta, né, ao público... E nós contamos com o máximo de pessoas que puderem ir.
E o conselho vai continuar, é lógico, fazendo o seu trabalho, né, Patrícia?
Sim, o conselho vai continuar aí com subsídio, a tomada de decisões, né, ajudando a fiscalização, junto com os órgãos públicos, no contexto geral, né, e... A princípio, né, esse é o primeiro fórum, nós entendemos que, pretendemos que no próximo ano se repita para a gente falar das evoluções, né, do que houve de mudança depois desse fórum.
Larissa, mais alguma coisa?
Só enfatizar mesmo, amanhã às 19 horas, quem puder estar lá conosco, as escolas que receberam o ofício, enfatizar que enviem os alunos que estejam conosco nessa primeira discussão sobre o assunto, para que realmente, como a Patrícia disse, o ano que vem a gente possa trazer aí as evoluções, né?
Tá certo. Obrigado a presença aí da doutora Sibéria, doutora Patrícia, Larissa, enfim, falando aqui sobre esse dia importante que vai acontecer amanhã, portanto, primeiro Fórum Municipal de Combate e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, 19 horas, no anfiteatro aqui da faculdade.